E a gente acabou se levando para um lugar do autoconhecimento como uma coisa do eu separado do todo. Então as religiões e a espiritualidade, elas podem ajudar a gente a voltar para um lugar de mais saúde, se a gente não ficar nessa comparação, né? A minha religião é melhor, aquela religião está errada, de dogmas. Faço ali porque está escrito ali, quais as interpretações que tem de palavras escritas, né? Qual que é a sua religião? Muita gente pergunta isso, né? Muita gente na minha vida foi me perguntando. E antigamente minha resposta era fácil, né? Católico, eu tinha sido batizado pela Igreja Católica, né? Depois fiz a primeira comunhão, então respondi a isso. Ao longo da minha jornada, eu fui entrando em contato com outras tradições, hinduísmo, budismo, xamanismo, e fiz algumas iniciações, iniciei nessas três. E aí quando alguém me pergunta hoje qual é a minha religião, é difícil eu responder assim, né? Eu vejo, como Gandhi explicou, né? As religiões são flores do mesmo jardim. Então eu vejo que as religiões, elas apontam o caminho, mas elas não são o caminho em si, né? Quando a gente fala de ser, de tudo é um, de união, de amor, eu acho que apontando o caminho são palavras, né? São palavras que mestres que foram recebidas, palavras, escrituras sagradas, tradições, rituais, que acho que elas têm o potencial, sim, de nos ajudar, mas também elas têm o potencial de nos atrapalhar. Se a gente fica muito preso aos dogmas, às crenças limitantes. A tradição budista que eu sigo, na primeira das cinco grandes verdades de Buda, são assim chamadas, é reverência à vida, através do monge Thich Nhat Hanh, monge vietnamita. E reverência à vida significa você reverenciar a vida além da personalidade, né? Então eu vejo que hoje acaba pelas discussões e pelas polarizações, você é de direita ou de esquerda, você é desse partido ou desse, você acredita nisso ou naquilo, separando as pessoas, você é de qual religião, você é de qual time, são caixinhas que a gente tem para separar as pessoas. E se a gente reverenciasse a vida, o ser, a gente conseguisse olhar para aquela pessoa que tem uma opinião completamente diferente da minha e eu conseguir me relacionar com ela, conseguir ter um diálogo aberto. Será que isso não é ser mais religioso, né? Que vem do latim religare, que é essa reconexão com o ser, né? Essa união do espírito com o corpo, com a matéria. Então eu sinto que espiritualidade e religião são conceitos que foram para caminhos diferentes, assim, né? Ciência e religião, será que tem que ter mesmo esse conflito, né? A ciência está mostrando agora muitas coisas que várias tradições antigas já falaram. E tem muita gente presa no dogma da ciência também. E fica presa muito nesse espero aqui, faço esse experimento para ver a prova e deixa de pensar na possibilidade de existir algo, né? Então, se você nem cogita a possibilidade de algo existir, você já se fecha para aquilo, acredito que você vai ter mais chances de ficar numa postura dogmática, numa postura de repetir padrões, repetir livros. E várias dessas religiões, elas surgiram em contextos completamente diferentes, né? Não fazia sentido falar de mudanças climáticas, né? Naquela época, porque não era uma questão que estava acontecendo ali. Então, acredito que as religiões, elas têm que incorporar o mundo como ele está sendo, né? A relação entre pessoas, seres humanos, os trabalhos, e não simplesmente manter as mesmas coisas que tinham antes, porque é a tradição. Eu gosto muito das tradições porque elas dão uma direção para a gente ali, mas eu acho que é legal a gente se inspirar por elas, mas seguir o nosso próprio caminho. Porque tem várias crenças limitantes que vêm da religião. Uma delas é a crença de que eu tenho que me esforçar muito, só assim eu vou ser feliz, eu vou encontrar o paraíso, ou eu tenho que me ferrar aqui, ou eu mereço me ferrar porque é meu karma. Enfim, tem várias religiões que trazem várias questões que são interpretadas pelas pessoas como isso, né? Como eu preciso sofrer para ser feliz, né? A gente acaba nos punindo, a gente acaba vivendo uma vida infeliz porque é aquilo que é esperado pra gente. E será que é mesmo, né? Assim, o convite fica para a gente refletir sobre essas crenças limitantes que podem vir da religião, mas também refletir se às vezes a gente não quer seguir nenhum caminho, não quer nada com nada. Será que não é uma fuga de alguma coisa também? Acho que para os dois lados, né? Será que não tem coisas que as religiões podem me ajudar também? E eu fui muito agraciado assim, pelas religiões, né? Não só pela minha história no cristianismo, como eu falei. Quando eu estava viajando pelo Marrocos, eu li o Corão. Eu estava no deserto do Saara, estudando o Corão com uma pessoa que era praticante da fé, e aí eu percebi que tinha muita coisa ali, né? Além do que a mídia me falava. Naquela idade eu associava o Islã ao terrorismo, né? Olha o nível de absurdo que era a gente associar uma religião a grupos extremistas, né? E existem grupos extremistas em qualquer religião, né? Isso em qualquer, não só religiões, mas formas de você separar pessoas, né? Vem aquelas que se apegam muito às instituições, às palavras e não ao significado em si. Então aprendi muito com o Corão, aprendi muito sobre devoção, com o Islã. Fiquei num ashram na Índia, ali onde eu tive contato com yoga, com meditação, e pude ver a importância de ter uma prática de você ficar em silêncio com você mesmo, uma prática de você fazer posturas corporais, atitudes de vida, filosofias, formas de se alimentar, que são consideradas espirituais, que são consideradas religiosas. Religião não é você ir naquele lugar, naquela igreja, templo, mesquita, passar ali alguns minutos e depois, eu acho que ela é parte da vida, né? A espiritualidade, ela é na vida, no dia a dia, né? Você está sendo uma pessoa espiritual, e eu acho que essa quebra também entre o espiritual e o material, ela é bem prejudicial, porque ela faz a gente ficar pensando muito e agindo pouco, né? Eu acho que a espiritualidade hoje, ela envolve engajamento, ela envolve participação, tem muitas causas aí que a gente precisa se engajar. E meditar é muito bom, traz esse centro, mas ela é na ação, né? É no relacionamento com as pessoas que a gente vê se essa espiritualidade ela é real ou se ela é uma repetição de conceitos e palavras e textos que você leu, né? Então, o hinduísmo me ajudou a entender algumas coisas, o budismo e o xamanismo. No Brasil, a gente vê não só o xamanismo dessa origem da palavra que veio da Sibéria, né, da Rússia, mas aqui a gente tem os pajés, tem os indígenas. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que ele traz essa visão do pajé, um pajé Yanomami. Qual que é a visão de mundo, qual que é a visão de espiritualidade de um pajé Yanomami? Então a gente vive aqui no Brasil, a gente está aqui no Brasil e não entra em contato com a sabedoria dos povos indígenas. Então hoje, para mim, a peregrinação que eu tenho é ir na mata, é ir na trilha, é me engajar na natureza. Eu vejo que é a sensação que eu tenho hoje de quando eu ia para o templo. Tem muito tempo que eu ia num templo hindu, tinha muito tempo que eu ia num templo budista, toda semana. Então essa sensação que eu tenho de uma peregrinação, né, ou no islamismo aí a Meca uma vez na vida, né, para mim é essa imersão na natureza, de entrar na natureza e essa espiritualidade entra. E tem muito preconceito com plantas de poder e com medicina dos indígenas, que são tratadas como junta num grande balaio de drogas, né, de drogas recreacionais, e não se olha para a importância das tradições, das culturas relacionadas ao uso de algumas substâncias psicodélicas, por exemplo, que podem levar para um lugar de mais conexão com a natureza, consigo mesmo. Então nem se questiona essa possibilidade que os indígenas já fazem há muito tempo, né? Então para muitos povos originários, a ayahuasca, por exemplo, é muito associado a essa busca por autoconhecimento coletivo, né? Pro todo. E a gente acabou se levando para um lugar do autoconhecimento como uma coisa do eu separado do todo. Então as religiões e a espiritualidade, elas podem ajudar a gente a voltar para um lugar de mais saúde, se a gente não ficar nessa comparação, né? A minha religião é melhor, aquela religião tá errada, de dogmas, né? De não, eu faço ali porque tá escrito ali, quais as interpretações que tem de palavras escritas, né? Então acho que a auto-honestidade sobre a religião é essencial. Muitas vezes a gente projeta na religião nossas falhas, ou projeta nas pessoas que têm posições de poder, né, nas religiões, todas as nossas falhas, e aí essa pessoa que é um ser humano faz alguma coisa e a gente fica frustrado, né? Então são seres humanos que estão ali, os líderes das religiões, né? Então não dá pra gente esquecer da humanidade, né? Osho falava muito isso, né? Da dimensão vertical, que é essa dimensão que a gente se conecta com o todo, mais espiritual, mais intuitiva, ou mais da natureza, e essa horizontal, que é a gente aqui agindo no mundo, né? Trabalhando, comendo, falando, se relacionando. Então a gente está ao mesmo tempo sempre em duas dimensões, horizontal e vertical. Então como a gente consegue perceber isso? Tem uma história que eu gosto muito, que eu aprendi na Índia, que me reflete isso, né? Que é um rei muito feliz recebeu a visita de um viajante que falou: como é que eu faço para ser tão feliz igual você, né? Você, uma pessoa tão realizada. Aí o rei deu uma colher de azeite para ele e falou: dá a volta no meu reino, mas não tira o olho desse azeite. E aí ele foi, deu a volta inteira para não deixar cair nenhuma gota. Ele voltou para o mesmo lugar, tá aqui, rei, não caiu nenhuma gota de azeite, nada. Aí ele falou assim: e você viu as belezas do meu reino, né? As cachoeiras, as artes, os animais. Não vi nada, porque eu estava focado aqui no azeite. Aí ele falou: dá uma volta de novo e repara essas coisas. Aí ele foi vendo todas as belezas que tinha naquela região de natureza, de arte, e voltou. Aí o rei: ué, cadê o azeite que estava aí, né? Aí ele: ah, nem vi, né? Eu estava olhando tudo. Ué, então esse é o segredo da felicidade. É você andar com essa colher de azeite, que é a sua espiritualidade, nessa sua conexão com a alma, né? Com cada um chama de uma coisa, natureza, eu maior, essa versão mais inteligente do mundo, universo. Enfim, tem vários jeitos de chamar uma inteligência maior, que tem a ver muito com humildade, né? Humildade é a gente reconhecer que existe uma inteligência maior. Então você vê o mundo, né? Vivenciar o mundo, experienciar o mundo, né? Tem tanta beleza aqui, tanta coisa para fazer, viver, se relacionar. Então não é para negar isso, né? Mas é viver isso lembrando a colher de azeite, que na essência é a compaixão, é você fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você mesmo. É o amor verdadeiro, né? Então essa colher de azeite é o lembrete do amor, amar o outro como a ti mesmo, né? As religiões já falam isso, os mestres falam isso. Então nesse ponto eu vejo que é saudável. Até como surgiram as religiões, né? No momento que a humanidade estava muitas guerras, né? Então precisava de alguma coisa para dar um comportamento social muitas vezes para as pessoas, né? Então a gente confundiu essa divindade, né? A união com todo, com comportamentos sociais muitas vezes, né? Então vale a gente separar as coisas mesmo, olhar por que elas foram feitas, como elas foram feitas, quais momentos que elas foram feitas, como elas foram transformadas ao longo do caminho, como eu recebi essa informação, como essa informação foi sendo colocada em mim ao longo da minha vida e qual que é o problema de eu questionar as coisas, né? Se é alguma coisa que eu não posso nem questionar em mim, né, no todo, será que esse é o jeito mais habilidoso de lidar consigo mesmo, né? Não poder nem se questionar sobre algo? Então se questiona, estuda em si, observa, não se prenda muito aos dogmas, não fique preso ali às expressões, palavras, mas tenha curiosidade, assim, né? Sobre si mesmo, sobre o todo e sobre o outro, que às vezes tem uma religião diferente da sua, tem uma tradição diferente da sua e você acaba categorizando ele de algum jeito. Então, olha o ser humano por trás das crenças. E fico muito feliz de compartilhar essa reflexão com vocês, religiões, assim, acaba sendo um dos assuntos polêmicos, né? Política, religião. Então, eu gosto de abordar esses assuntos através da perspectiva que eu tenho aprendido e observado as coisas, né? Na terceira temporada do podcast que está chegando aí, a gente vai tratar de alguns temas de uma forma mais profunda, então. Então se liga que está chegando a terceira temporada. Tamo junto, galera. Valeu demais.